Bom, a principal mudança, o principal impacto foi, sem dúvida, a utilização de recursos de tecnologia da informação para a continuidade das aulas, né? Então, a gente, desde o dia 17 de março de 2020, quando foi feito o primeiro lockdown, a gente, em 3 dias, né? Em 3 dias, a gente conseguiu se adaptar e preparar os ambientes para que os alunos pudessem estar acessando as aulas de forma remota. Então, esse foi o principal impacto, assim, né, que a mudança da aula presencial para aula remota, o principal impacto. Bom, o principal desafio dos professores foi se adaptar a essas tecnologias que já existiam, mas não eram utilizadas, né? Nós já tínhamos recursos no próprio sistema da instituição para possibilitar aula online, a gravação de aula, chat, vários recursos para interação síncrona, né? Ou seja, o professor, aulas ao vivo, né? Tanto aulas ao vivo quanto aulas gravadas, e a criação de salas virtuais, né? Para que os alunos pudessem fazer trabalhos em equipe. Então, isso tudo foi bem desafiador para o professor. E atualmente na Unisat, que a gente trabalha com, na verdade, com aula multiplataforma, né? Onde tem a aula presencial e remota concomitantemente. Então, é mais ainda um desafio do professor, que tem que estar em sala de aula com os alunos do presencial, para aqueles que não têm nenhuma restrição, né? Respeitando as regras, o regramento sanitário, mas também acompanhando os professores que estão no. Aliás, os alunos que estão acompanhando as aulas de forma remota. Bom, sobre o papel do professor, mudou, com certeza mudou. O professor conteudista não tem mais espaço, né? Porque hoje a gente tem acesso a inúmeras formas de inúmeras maneiras para se obter uma informação, né? Online, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o professor ele tem que trabalhar como um curador de conteúdos, né? Então, ele pode analisar um conteúdo, julgar a procedência dele, né? Investigar a procedência e ver se aquele conteúdo é relevante para o aprendizado do aluno. Mas outra questão principal, primordial para o professor, ele fazer com que os alunos mantenham o foco, né? Realmente, a aula remota, os alunos nas suas casas, cria várias distrações. E para fazer com que o aluno fique focado na aula é realmente extremamente complexo para o professor, porque ele tem que estar disparando gatilhos, vamos dizer assim, para que os alunos possam reter a atenção na aula, porque senão o aluno perde a atenção, o professor fica falando sozinho e os alunos simplesmente ficam logados, mas com a cabeça em outro lugar. Então, é realmente bastante desafiador para o professor criar situações de aprendizagem que os alunos consigam permanecer conectados. Os professores se adaptaram por meio dos cursos de formação que a gente proporcionou, né? Nós criamos cursos práticos para que os professores pudessem aprender a trabalhar com as ferramentas e os recursos, né? E esses vídeos, né? Essas aulas também, esses treinamentos estão disponíveis no portal do professor para ele acessar a qualquer momento, para relembrar algum outro recurso que esqueceu para poder usar com seus alunos. Bom, como um exemplo de inovação, nós temos o ciclo básico das engenharias, que tem a disciplina de cálculo, que é normalmente uma disciplina mais difícil, onde os alunos têm mais dificuldade, que há maior índice de reprovação, e as professoras de cálculo organizaram uma atividade por meio da gamificação. Então, elas espalharam diversos QR codes pelo campus, onde os alunos com seus celulares acessavam esse QR code para solucionar um problema e fazer a apresentação dessa solução. Esse QR Code também foi enviado para os alunos que estavam em modo remoto, para que da mesma forma eles pudessem resolver a atividade de forma gamificada. Então, é algo que eu cito assim como bastante um trabalho inovador, né, diante das circunstâncias aí não ideais, né, para com relação aos efeitos da pandemia e a necessidade de a gente manter aulas, manter alunos no modo remoto e alunos no presencial concomitantemente. Bom, o que mudou na educação, né, a educação pós-pandemia vai ser uma educação que vai precisar valorizar cada vez mais os momentos presenciais. Os momentos presenciais, eles têm que ter significado, né, tem que ter uma razão de ser, de fazer com que o aluno tenha realmente que estar ali, participar presencialmente da experiência, de uma atividade prática, né? Porque conteúdos mais teóricos, mais expositivos, fatalmente vão ficar de forma remota, né? Porque a gente tem alunos que se deslocam de outras cidades e tudo isso tem custo. Então, para fazer com que o aluno se desloque presencialmente, a aula tem que ter um significado, né? Tem que ter uma experiência, tem que ter um motivo de exigir que a presença do aluno, a presença física do aluno na aula seja necessária, né? Então não faz sentido hoje, pós-pandemia, não vai fazer sentido a gente fazer uma aula totalmente teórica de forma presencial. A gente pode fazer isso aí de forma remota, né? Porém, a nossa instituição, como foca na parte prática, nas oficinas, no hands-on, né, no fazer de fato, de construir, de prototipar, então a nossa carga de parte prática vai ser mais incrementada. Nós vamos ter mais horas práticas e menos horas teóricas. Bom, a Unisat que lidou com essa situação da forma mais responsável possível, né? E entregando qualidade para os nossos alunos, seja presencial, seja no modo remoto. Nós sabemos que é bem desafiador, mas nós temos um compromisso com a qualidade. Então, nós não queremos simplesmente entregar um diploma de um curso superior para o nosso aluno, porque nós acreditamos muito no pós-venda, que é o estágio, né? Então, nós queremos que o nosso aluno resolva, faça entregas que o mercado de trabalho exige, né? Tanto na parte técnica quanto principalmente na questão atitudinal. Então, a gente quer que os nossos alunos, quando ingressam no mercado de trabalho, despertem a atenção dos diretores, dos gerentes para a questão de liderança, né? Nós trabalhamos para isso. Com o nosso ecossistema de empreendedorismo, né, que fomenta também o intraempreendedorismo, né, ou seja, ações proativas, mesmo trabalhando como carteira fichada, ao invés de somente pensar no empreendedorismo como abrir uma empresa para si próprio, né? Então a gente busca fazer essa entrega, não só entregar conteúdo, mas entregar conteúdo teórico, conhecimento científico, conhecimento técnico, conhecimento prático e também os valores de convivência, né? A questão ética, trabalho colaborativo e empatia. Bom, a educação superior eu vejo que tem, pelo que a gente tem visto, tem dois caminhos bem claros aí, né? Um caminho é o caminho da commodity, né? Um apelo assim, um marketing mais agressivo, muito agressivo, no mercado onde se estabelece o preço como diferencial, né, e não o conteúdo em si. Isso a gente não vai praticar, né, esse mercado de preço mesmo, de cursos com duração cada vez menor, e de qualidade que nem sempre é aquilo que aparece na mensagem publicitária, né? Então, esse caminho não é o caminho que nós vamos seguir. Nós vamos seguir o caminho do ensino presencial de qualidade, reforçando, aprimorando mais ainda a questão prática, as aulas práticas. Os nossos cursos técnicos já são exemplo disso, né? São bastante uma carga prática bastante elevada, porque é isso que a empresa precisa de práticos, precisa de técnicos, precisa de gente, pessoas resolvedoras de problemas, né? E não pessoas que ficam teorizando a respeito de uma solução. Então, o nosso caminho não vai ser um caminho da commodity, não vai ser o caminho do mais barato, mais rápido, um ensino pasteurizado, vamos dizer assim, né? O nosso caminho vai ser o caminho do ensino presencial, que terá sim recursos EAD, que terá, assim como nós já temos disciplinas EAD que são muito bem abordadas, né? A nossa disciplina EAD tem o diferencial de o professor estar presente com os alunos de forma síncrona, ao vivo, né? Durante todo o período da aula. E além dos fóruns e de diversas ferramentas que a gente tem, não somos contra o ensino à distância de forma nenhuma. A gente é contra o ensino à distância sem qualidade, né? Então nós somos a favor do ensino à distância responsável com qualidade, mesclado com o ensino presencial, buscando sempre atender aos requisitos indicados aí pelo mercado de trabalho. Bom, falando sobre ensino superior, realmente existe uma espécie de tabu com relação a fazer contato com os pais, né? Estou falando no que se refere ao ensino superior, porque a maioria dos alunos já são maiores de idade e eles não se sentem muito à vontade quando a gente faz uma provocação querendo conversar com seus pais, né? Porque já são donos de si. Porém, nós faremos sim um encontro com os pais, né, com os pais dos alunos que estão que vão para a quarta fase dos cursos técnicos agora no segundo semestre, porque os alunos ainda estão ainda imaturos com relação eles têm muitas dúvidas com relação a aspectos profissionais. Então, e o papel dos pais é bastante importante. Então, também, se os pais não se apropriam de nenhuma informação, eles também não conseguem auxiliar os seus alunos a definir a sua carreira profissional. Então, nós faremos, no segundo semestre, participaremos junto com o colégio, com o encontro dos pais dos alunos que estão se formando no curso técnico e vão ingressar no ensino superior. Então a gente vai conversar com os pais, além de conversar com os alunos, explicar os cursos, as áreas, né, as aptidões e tal. Nós vamos sim conversar com os pais desses alunos, né? Eu acho que a pandemia ela fez com que os pais precisassem se inteirar mais do que estava acontecendo com o ensino dos seus filhos, né? Porque o ensino remoto em casa é mais difícil, né? Por incrível que pareça, com o filho em casa é mais difícil de se ter um controle do que quando o filho está na escola. Então, eu acredito que sim, os pais precisaram se inteirar melhor para ver se realmente, quando o aluno está em casa, ele está realmente assistindo a aula ou está fazendo outra coisa, né?